É muito comum encontrar pessoas que desenvolveram uma verdadeira fascinação e até uma alta descarga de adrenalina pelo trabalho. Eles gostam de produzir, gostam de resolver problemas complexos, se sentem assim, bem realizados, um prazer enorme em entregar resultados. Principalmente entre especialistas, líderes, executivos, profissionais que têm um nível alto de responsabilidade, isso acontece ainda mais. Ter o trabalho como uma fonte de prazer e realização é saudável, é legítimo. O problema começa quando o trabalho se torna a única fonte de prazer e realização. Quando o sucesso profissional exige, como uma espécie de pedágio, a anulação da nossa vida pessoal, da saúde, dos relacionamentos e até do descanso. Se você se pega trabalhando por horas intermináveis, não por pura obrigação, mas porque não consegue se desconectar do trabalho, ou porque o resto da vida parece estar cinza, parece não te empolgar tanto, esse episódio é para você. Fica comigo até o final para entender onde que está a linha tênue entre essa paixão profissional e realização, que tantos de nós até buscamos, e o adoecimento emocional. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. Eu faço esse conteúdo com muito embasamento porque tem a minha vivência da prática clínica, tem os meus anos de experiência em RH e mais de centenas de profissionais atendidos. Eu gosto muito do meu trabalho, então essas reflexões que eu faço aqui, eu primeiro fiz para mim, para depois construir aqui junto com vocês. Aqui não tem motivação vazia, nem positividade tóxica, o que tem é uma conversa honesta, e eu procuro trazer certa profundidade sobre essa interseção entre saúde mental e carreira e o nosso próprio crescimento. Recentemente, assistindo uma cena marcante, pelo menos para mim, né, daquele filme O Diabo Veste Prada 2, né, em que a impecável Miranda está no carro com a jornalista, a Anne, e um detalhe me chamou a atenção. A Miranda, depois de muitos perrengues, depois de uma história que você vê no filme, você vai ver, eu não vou dar spoiler, né? No auge da realização e da elegância, ela desabafa. Ela fala com a Andy sobre a dor de ter perdido os momentos preciosos da infância das filhas. Por conta do ritmo de trabalho. E aí, em seguida, ela se recompõe, respira e fala: mas todo mundo quer ser como a gente, né? Como se usasse o trabalho para tampar a falta da vida pessoal, mas com o passar dos anos, principalmente no caso dela, com as filhas já grande, esse buraco vai ficando ainda maior. A verdade é que o trabalho, ele nunca vai substituir a realização pessoal que você busca. E esse é o nosso primeiro insight. O trabalho, ele precisa ser um meio para a gente conquistar o nosso sonho, e não um fim apenas. A gente pega isso, igual eu tenho muitos clientes que são executivos, empresários, diretores, que acreditam muito no negócio, na missão, né? E eu também converso muito com esse pessoal, tem, sei lá, mais de 60% dos meus clientes são líderes, e a gente fala sobre esse poder que o líder tem de impactar positivamente a vida das pessoas. Se você tem esse poder de gerar impacto na vida das pessoas, né, de trazer um ambiente de trabalho mais saudável, de trazer recursos, o quanto é, não sei se você já passou por isso, eu já passei, o quanto é satisfatório, né, a gente participar do crescimento profissional de alguém, né? E eu sei que tudo isso tem valor, tá? O problema é quando o prazer vira uma espécie de armadilha. Aquele trabalhar com vontade, sentir orgulho no que faz, é bom para a saúde mental. Mas sabe quando você começa a fugir dos problemas da sua vida? Tá com problema no casamento, vai para o trabalho. Tá com impasse com o filho adolescente, vai para o trabalho. E tem uma espécie de vontade de estar sempre trabalhando, usando o trabalho como um refúgio anestésico, né? Na prática clínica, raramente eu encontro alguém que trabalha compulsivamente apenas porque gosta de trabalhar. E esse é o meu segundo insight, tá? A gente, sempre que trabalha excessivamente, a gente fala, não, mas é porque eu gosto de dar resultado, eu gosto de bater meta, e tem aquela aquele reconhecimento financeiro, mas raramente é só isso. Na maioria das vezes, o excesso de trabalho cumpre uma função psicológica. Ele organiza as emoções difíceis, ele evita o contato com conflitos, principalmente os familiares, e ele reduz momentaneamente a ansiedade de estar com outros problemas. É como se fosse assim, o trabalho a gente consegue ter um pouco mais de controle, e aquilo que não está no nosso controle a gente começa a fugir, sabe? Então, por que é tão fácil se viciar nessa adrenalina do trabalho? Justamente por isso. A gente se entrega ao projeto, à meta batida, resolve uma crise, vem um reconhecimento, né, de, às vezes financeiro, usa esse reconhecimento financeiro para viajar ou para proporcionar mais bens para a família, mas nada que você compra com dinheiro substitui a sua presença na sua casa, substitui você no jantar, substitui você ensinando para a casa das crianças, sabe assim? E eu sei que às vezes isso incomoda, né? E de fato, alguns conteúdos profundos que eu provoco aqui, eles vão incomodar mesmo, tá? A vida pessoal, ela é imprevisível, ela é vulnerável, os relacionamentos exigem conversa, presença, paciência, nem sempre a gente vai conseguir reconhecimento, né? E a gente acaba indo para onde se sente melhor. Faz sentido aí para você isso? Essa validação social, né? Também, nossa, fulano trabalha demais, fulano ganha super bem. A sociedade reconhece isso, mas raramente a gente se pergunta, e o que que não tem preço, né? Será que eu tô tentando colocar preço naquilo que de fato é valor, né? Quando a vida fora da empresa se torna sem graça, vaga, confusa, o profissional corre pro trabalho. Ele não trabalha até tarde porque a empresa exige. Tem, a gente não tem ideia. E se você é meu cliente, pode ser que você se reconheça no tanto de gente que vem falando: Sheila, trabalhei sábado o dia inteiro só para não ter que participar do aniversário, só para não ter que participar do evento lá da família, não ver aquele povo chato. Ah, porque fulano está trabalhando, por isso que ele não conseguiu vir, né? Mas a verdade é que não priorizou, não era prioridade estar lá. Então, e os sinais da sobrecarga e da exaustão, muitas vezes eles vão vindo, eles vão se mostrando e passam despercebidos. Vamos ver se alguma das coisas que eu cito agora acontecem com você, tá? Os sinais dessa sobrecarga, por quê? Se você não acha que você, trabalhando excessivamente, 14 horas por dia, abrindo mão de fim de semana, porque super gosta de trabalhar, porque a adrenalina do trabalho é super interessante, né? Eu sei que tem um lado das pessoas que precisam, e eu sei que tem algumas pessoas, tem vários clientes que eu atendo que são da área de tecnologia, que vão ter picos, então vão ter, sei lá, um mês mega difícil, porque estão rodando um projeto difícil. Eu não estou falando de picos de excesso de trabalho, porque de certa forma todos nós vamos ter com início, meio e fim, e vamos aprender a lidar com eles. Eu estou falando daquela pessoa que muda o estilo de vida para trabalhar excessivamente, porque gosta muito de trabalhar e se exclui da vida pessoal para isso. Tá? Primeiro, a incapacidade de desfrutar tempo livre. Então a pessoa já não consegue relaxar mais, está o tempo todo olhando o celular, o LinkedIn, o e-mail do trabalho. Sábado à noite, antes de dormir, conferindo o e-mail do trabalho, isso vai surgindo assim como uma espécie de burnout mesmo. Uma ansiedade muito grande, acompanhada por culpa ou por medo de perder alguma coisa no trabalho. E isso vai tendo ali um peso na mente muito grande. As pessoas, às vezes, aconteceu recentemente de um cliente falar comigo: Sheila, na hora de dormir, na sexta-feira, olhei o e-mail do trabalho, vi uma coisa, falei, não vou conseguir enquanto eu não resolver. Não vou conseguir dormir, e 3 horas da manhã eu estava trabalhando, né? Porque gosta. Falou, nossa, aquilo empolgante, é um problema que depois que você resolve, todo mundo gosta. Gente, é claro que a pessoa ainda vai fazer, Sheila, mas não é só porque eu gosto, não. Eu acho difícil, fiquei cansado o fim de semana todo. Mas aí a minha pergunta para você é, você está esvaziando os repertórios da sua vida? Você não tem mais hobby? Você não lê outros assuntos, a não ser as coisas do trabalho, né? Os seus relacionamentos estão empobrecidos? A família, os amigos, os filhos estão sempre com as sobras do seu tempo? Essa sensação de burnout funcional, você está cansado, exausto, não consegue descansar, não consegue recarregar, mas continua ali com uma entrega impecável, performance alta, esgotado, né? E aí, isso está acontecendo com você? Se sim, a gente precisa parar agora e pensar qual que é o preço que você está pagando por isso. Porque talvez você esteja observando só os frutos da empolgação, da adrenalina, do reconhecimento, do crescimento, né? Mas e o preço que você está pagando? Porque essa ilusão de hiperdesempenho, ela vem da nossa cultura, ela vem da narrativa do cinema, como eu dei o exemplo aqui do filme, vem de uma ideia de que para alcançar os nossos sonhos, a gente tem que sacrificar a nossa vida pessoal, né? Isso é, em parte, verdade. Eu, para me formar em psicologia, eu paguei um preço altíssimo de fins de semana, enfim. Mas a gente tem que pensar se isso é por um objetivo específico, que tem início, meio e fim, ou se isso virou um estilo de vida. Porque a gente foi ensinado a admirar essa figura do executivo, incansável, realizado, todo mundo quer ser aquela mega pessoa que impacta o mundo. Mas na hora, tem uma pergunta que eu fiz para um cliente meu recentemente, e ele me deu um feedback falando, Sheila, essa pergunta me quebrou. Que ele estava empenhando, assim, absurdamente para uma meta. E eu admiro muito ele por isso, ele é disciplinado, ele é comprometido, ele é responsável. Mas aí quando eu perguntei para ele, ok, mas na hora que você alcançar essa meta, se imagine realizando essa meta. Se imagine naquele momento em que você está mega realizado porque concluiu esse objetivo que você tanto queria. Quem vai estar com você? Porque se você for deixando as pessoas pelo meio do caminho, pode ser que você chegue lá sozinho. Isso vai gerar para você a satisfação que você busca? Então, quando a gente usa o trabalho como refúgio para fugir da vida pessoal, a gente se hiperconcentra no trabalho, muitas vezes a gente deixa pelo caminho pessoas, relacionamentos, saúde. E aí, se esse preço é alto demais, pode ser que aquele trabalho que no início era um refúgio, com o passar dos anos, vai virar um peso. Vocês não têm ideia da quantidade de clientes que chega para mim aqui com 50. Não acho você de 40 que você vai passar por isso agora, não. A conta chega com o tempo. Frases como, Sheila, alcancei, sou uma executiva, ganho super bem, tenho minha casa, viagem internacional, mas tem dia que eu me sinto absurdamente sozinha. Eu abri mão completamente da minha vida pessoal só pelo trabalho, porque o trabalho sempre me realizou. Eu nunca precisei de outra coisa além do trabalho para estar feliz. E agora que eu estou com 50 e poucos, eu estou sentindo que não fiz certo. Eu deixei muita gente importante, eu deixei muitas coisas importantes pelo caminho. Eu estou me sentindo muito sozinha. Então eu tenho certeza que você não quer pagar esse preço. Quando o trabalho é o único pilar que sustenta o seu valor como pessoa, qualquer oscilação profissional, uma reestruturação, um projeto frustrado, uma demissão, vira uma crise de identidade avassaladora. E se você é apenas o seu cargo, o que sobra quando o computador desliga? Faz sentido isso para você? A maturidade emocional é entender que a alta performance de verdade, ela exige sustentabilidade. Você não precisa ser menos competente no trabalho. Você precisa aprender a ser mais presente na própria vida. Combinado? Eu sei que esse é um assunto que dá pano para manga. Eu sei que esse é um assunto que provoca certos nós na garganta, mas o sucesso profissional perde todo o sentido se o valor cobrado por ele for o distanciamento de si mesmo. Acredita em mim, são muitas pessoas que eu já acompanhei e eu posso te garantir que você não quer alcançar todo esse sucesso, chegar no ápice da sua carreira e não ter ninguém com você, porque você abriu mão da sua vida pessoal. Gostar do que você faz é bom, é um privilégio, é ótimo. Mas transformar o trabalho na sua única razão de existir é uma armadilha perigosa. Escolha ainda hoje dar um passo pequeno em direção à sua vida fora do escritório, fora do trabalho. Se desenvolva sem abandonar sua vida pessoal, porque é isso que vai fazer com que tudo tenha mais sentido lá na frente. Se esse episódio trouxe reflexões importantes para a sua vida, compartilhe com aquele colega, com seu liderado, com os executivos que você convive. Se você anda trabalhando por horas seguidas, sem espaço para respirar, ouça de novo, pergunte-se o que, que eu posso mudar hoje na minha rotina para trazer um pouco mais de equilíbrio. Me acompanhe nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda quarta-feira tem um novo episódio por aqui. Um abraço e até o próximo.